Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Todos os nossos visitantes, aqueles que estão conosco pela primeira vez, sintam-se muito à vontade. Não faltará nada para compreender a mensagem que faz parte do sermão que devemos ouvir num culto, mas é uma mensagem sequencial, porque estamos meditando na Epístola de Paulo aos Gálatas. E a Epístola de Paulo aos Gálatas tem um tema dominante, que é um chamado a legitimidade do Evangelho. É algo que a igreja sempre precisa ouvir, porque nos desviamos facilmente com aqueles que o mundo tem e nos atrai. E as igrejas evangélicas, especialmente, tendem a sucumbir a essas tentações, tentando adaptar o Evangelho. Isso já acontecia nos dias de Paulo, e isso continua acontecendo e continuará à medida em que o mundo avança. É importante sempre lembrarmos do chamado à legitimidade do Evangelho, que é o papel da igreja. E nós já estamos meditando no capítulo 4, no versículo 9 e 11. No decorrer das últimas mensagens, olhamos o contexto do capítulo 4 até chegar à altura desse versículo, e hoje vamos continuar a meditar a partir do versículo 9 e na metade do versículo 9. Mas há um tema para essa nossa meditação que quero propor que pensemos a respeito disso como um grito contra o caminho do engano. É importante dar atenção ao tom que Paulo utiliza na sua epístola. Em todas as epístolas, Paulo escreve com base no que nós chamamos de empatia autoral. Ele usou esse recurso de forma muito profunda, em que é possível perceber o ânimo, a emoção daquele que escreve. Então, Paulo usou empregou esse sistema e nós podemos perceber como ele coloca suas palavras, e você vai acompanhando a evolução da sua empatia, tanto pelo amor que sentia por aqueles irmãos que se desviavam, e ele exorta como um pai que exorta um filho, mas também pelos que sofriam, observando aqueles que desviavam do Evangelho, e Paulo tenta consolar. Então, esse sentimento de Paulo vai fluindo à medida que escreve. E agora, quero chamar a atenção nesse sentido, um grito contra o caminho do engano. É aquele grito paterno do pai que vê o filho se desviando e ele vai animando, ele vai sendo cada vez mais enfático até que ele grita, ele aumenta o tom para dizer assim, como? Há uma perplexidade quando a pergunta surge. Então observe o capítulo 4, do verso 9 até o versículo 11. Porém, nós vamos meditar apenas na metade. Então eu vou ler o versículo 9 até o 11, mas na última mensagem nós já paramos na metade do versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. São essas palavras de Paulo que nós vamos tentar entender nessa manhã. Mas para a nossa meditação e resposta ao Senhor, pense a respeito disso. O Evangelho, manchado pelas vaidades humanas, é a vereda dos insensatos. Contudo, gritar para despertá-los do erro é um ato de amor. É isso que nós vamos encontrar nesses versículos. A insensatez que Paulo falou lá no começo do capítulo 3, e Paulo já gritou, foi um grito contra a insensatez. Ó, insensato Gálatas! Quem fez isto com vocês? O Paulo já elevou o tom na perplexidade. Era um grito. E o Paulo vai diminuindo o tom à medida que ele vai falando. E aqui ele volta de novo à sua perplexidade, perguntando como vocês fizeram isso? E é esse tom que o Paulo coloca nas suas palavras. Portanto, quando o Evangelho ele é manchado pelas vaidades humanas daqueles que tentam deturpar o Evangelho para o seu próprio interesse, se torna a vereda, a direção, o caminho dos insensatos. Mas aqueles que gritam para salvar essas pessoas estão agindo com amor, que é o papel do Paulo. E é o nosso papel, é o papel da igreja. Nós devemos gritar contra os insensatos, gritar contra aqueles que deturpam o Evangelho e com o nosso próprio coração, que nos seduz a afastarmos da verdade do Senhor. Há algumas perguntas para a sua meditação. Notem. Se Paulo, inspirado por Deus, reagiu à crença dos cristãos da Galácia, como ele reagiria à sua crença hoje? Pense por um minuto, se você que conhece um pouco do espírito de Paulo e a sua reação e a forma como ele reagiu àqueles irmãos da Galácia pelo desvio do evangelho, como ele reagiria hoje à sua crença? O que Paulo diria sobre a sua forma de crer e o evangelho que você carrega? O que ele diria a nós como igreja sobre o evangelho que nós defendemos aqui? Como você reage à modificação do evangelho por vaidades humanas nos dias de hoje? Quando você abre o horizonte das igrejas ditas evangélicas hoje, do qual nós estamos inseridos, como é que você reage quando você percebe que o evangelho vai sendo modificado cada vez mais para se tornar atraente às pessoas? Como é que você se sente? Como é que você reage? Você acha que é modernidade ou você acha que é desvio? Existem tradições humanas que você defende em sua crença sem submetê-las ao evangelho? Nós que somos uma igreja batista, batista histórica, estamos cheios de tradições, de referendamentos do nosso passado. Mas será que tem coisa que nós temos que, olha, faz parte da nossa história, e não estamos dispostos a mudar se isso for contraditório ao evangelho? Ou será que é realmente o evangelho que molda as nossas vidas? Ou são tradições que nós herdamos? Essa é uma forma de avaliarmos hoje o que Deus tem a nos dizer sobre essa mensagem, mais uma vez, purificação do evangelho. Um grito, e é um discurso que Paulo faz, mas num tom um pouco elevado, contra o caminho do engano. O evangelho manchado pelas vaidades humanas é a vereda dos insensatos. Contudo, gritar para despertá-los do erro é um ato de amor. Vamos orar e colocar nosso coração diante de Deus. Senhor, diversas vezes falamos contigo no decorrer deste culto, mas todas as vezes que procuramos no momento do sermão é porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos entender o texto porque é a nossa referência da tua palavra, é a autoridade sobre nós, é o nosso guia. Quando o Senhor inspirou Paulo e todo o seu sentimento contra aquela igreja, que embora cristã se desviava, é também, certamente, o sentimento que o Senhor tem para conosco, de exortação, porque não vivemos dias diferentes. Temos os mesmos corações pecadores, somos tentados pelas vaidades do mundo, pelos nossos temores, queremos ser aceitos, queremos nos encaixar a tradições que nós carregamos de nossos antepassados, de nossas histórias, e não estamos tão dispostos assim a abrir mão. Mas da mesma forma que o Senhor inspirou Paulo para demonstrar aquela igreja, porque os amava, faça isso conosco também. Não nos deixe, pela nossa insensatez, nos desviarmos do Senhor e do verdadeiro Evangelho. Esse é o nosso desejo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos observe somente alguns detalhes importantes para influenciar a leitura desses versículos. Como já sabemos, o contexto, Paulo fala da infantilidade. Paulo, de certa maneira, está usando figuras para dizer: vocês são infantis como crianças que são guiadas pela ideia de outros. Lá do versículo 1 até o versículo 7, Paulo está sendo guiado pela sua empatia autoral, que é a pergunta que nós vamos meditar agora. Como estás voltando? Para chegar a essa pergunta, o Paulo falou da infantilidade. Mas ele vai concluir como um desabafo, que é aquele impacto emocional que alguém que discursa quer nos seus ouvintes. De fato, como um pai. Ao dizer, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco, o Paulo não está falando assim, olha, eu realmente perdi meu tempo, estou indo embora. Não é essa a reação. Paulo espera que, ao dizer isto, os seus ouvintes, assim como um bom filho, diga: não, Paulo, você tem razão, eu fui infantil, eu errei, eu pequei, eu me desviei, mas você tem razão, e o seu grito eu entendi, o seu grito não é contra mim, o seu grito é para me salvar, então você não trabalhou em vão. A resposta que o Paulo gostaria de ouvir, que ele que provoca, é essa: não, Paulo, você não perdeu o seu tempo, dê-nos uma chance, não nos desampare agora. Então aquele que vai construindo esse desejo com suas palavras, ele começa demonstrando a infantilidade, como no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E essa expressão de Paulo era para dizer assim, olha, houve um tempo em que as pessoas não tinham a revelação, e vivíamos sob a lei, como pessoas guiadas pelo tutor. Agora chegamos à maturidade e vocês querem continuar vivendo como crianças que são tutoriadas? E para construir, Paulo traz lembranças. Lembranças do versículo 8 até metade do versículo 9, de um tempo em que não conheciam a Deus, mas agora vocês conhecem. Pensem comigo. Vamos lembrar um pouquinho. Houve um tempo, porém, que vocês não conheciam a Deus. E se não conheciam a Deus, o que vocês faziam? Serviam deuses falsos, estranhos, sem consistência. Vocês eram escravos dos rudimentos do mundo. Assim é na vida de vocês. Mas e agora? Agora vocês conhecem, então não tem mais desculpa. Por que não mudam? Então Paulo traz lembranças de um tempo que não conhecia Deus para chegar à ideia, e agora? Por que continua? Se você não conhecesse a Deus, eu entenderia. Alguém que não conhece a Deus, um iludido, um ignorante quanto à verdade do Evangelho, eu aceito. Eles não têm outra escolha. O mundo sem Deus não tem escolha, mas você tem. E por que está escolhendo os rudimentos? E é isso que vai criar a perplexidade do Paulo com a empatia autoral na pergunta onde ele quer uma resposta de um retorno. O objetivo é que os seus ouvintes reajam: Paulo, você tem razão. Vamos retornar ao verdadeiro Evangelho? Nos desviamos, mas nós queremos voltar. Você tem razão. Esse é o objetivo, produzir o retorno. E para isso, o Paulo conclui um grito, que é um discurso, e que vou chamar de grito por causa do sentimento. Um grito contra o caminho do engano. Aqui o Paulo conclui um tipo de discurso para recomeçá-lo no versículo 12. Mas aqui ele conclui parte do seu discurso com um grito. O que nós temos para a nossa admoestação nessa manhã? Um grito contra o caminho do engano. E começa com a indignação. A indignação com a condição de erro. Observe com atenção, então, a segunda metade do versículo 9, quando Paulo diz como. O como, se nós entendemos a figura paterna que Paulo representa no seu discurso, imagine um pai, imagine você que é uma criança, um junior, um jovem, e que tem o seu pai, e aí você ainda está vivendo isso com o seu pai. E se você já não é mais esse jovem, e já é um homem casado, já tem seus próprios filhos ou netos, você agora está na outra posição e você pode pensar como Paulo. É aquele pai que vai observando o filho, e o pai vai dizendo: filho, não é esse caminho, eu estou ensinando você um outro caminho. Então o pai é o tutor, porque ele é um infante. E o pai vai observando aquele filho crescer na infância. Enquanto ele é infante, o pai tolera, ele é criança, ele não sabe. Então ele vai ensinando o caminho. E chega uma hora em que o pai inverte, fica assim: não é mais ensinar, não é questão de ensinar. Agora é questão de admoestar. Você já sabe. Quando não sabia, era criança, eu tolerava. E nós, pais, sabemos disso. Criança você tolera, criança é criança. Se você tiver uma criança que você fala uma vez e ensina, e ele passa a obedecer, você tem um Messias em casa, não é? É Jesus, porque o restante dos homens não funciona assim. Para o restante da humanidade, não é? Você ensina, você demonstra, você ilustra, desenha, aponta o caminho e anda e solta. E ele é criança. Ele volta a fazer do mesmo jeito. E o pai, com paciência, diz: é criança. Agora, já imaginou um pai falar assim: não, eu tenho que ensinar o meu filho, porque ele ainda é criança. Ele é criança, mas tem quantos anos? Não, ele só tem 25. Aí você já fica assim: tem alguma coisa errada. Se com 25 anos seu filho continua desobedecendo, o pai tem que chegar para um rapaz de 25 anos. Não vou nem dizer o que tem que fazer, porque senão, né, posso ser cancelado se eu disser o que tem que fazer. Essa é a moda de hoje, né? Cancelar, né? Mas um pai que tem um filho de 25 anos que se desvia, aí já passou até da hora de gritar. Está na hora de espancar. Não, estou brincando. Mas chega aquela hora em que o pai fala para o filho assim: filho, olha a sua idade, você não é mais criança. E o pai aumenta o tom, não é? Porque o pai fica assim: não dá mais, eu não tenho mais o que fazer com você. Falar não adianta, porque você não é criança. Demonstrar não adianta, porque você não é criança. Como? Então o pai tenta resgatar um pouco ainda de racionalidade, perguntando para ele: como, filho, você continua fazendo isso? Essa insensatez, essa estupidez. Ah, perdi meu tempo contigo. E o bom filho fala assim: não, pai, o senhor tem razão. Fiquei com vergonha agora. Eu realmente, na minha idade, não devia estar agindo como criança. Então, me perdoe. O senhor não perdeu seu tempo comigo, não. O senhor tem razão, vou mudar. E é isso que o pai fala. O pai não faz isso com o filho porque ele não ama o filho. Ele faz com o filho porque ele quer despertar. É o recurso que ele tem. Então, é essa figura que nós temos que enxergar Paulo fazendo aqui. A pergunta de Paulo é que chegou naquele estágio que ele diz assim: como pode? É um sentimento de indignação paternal de ver um filho que não é mais criança, que devia se comportar como adulto, mas continua na insensatez infantil. E o que resta para o pai é gritar por amor ao filho, para tirá-lo do caminho do engano. E esse grito paternal é para produzir reflexão. Uma reflexão sobre a atitude do ouvinte. Como é que vocês estão voltando? Olha a condição de vocês. Vocês têm o evangelho de Jesus Cristo, estão trocando ele por um evangelho fraco, vaidoso, maculado, só porque é mais divertido e porque vocês têm medo dos judeus? A pergunta de Paulo, olha a situação de vocês. Vocês são medrosos, covardes, abandonaram a Deus. São escravos e deuses falsos do próprio ventre. E o Paulo faz isso para tentar criar uma reflexão para que eles observem a si mesmos. E o voltando, como estáis voltando? O voltando aqui é a ideia do mundo infantil já posto. Como é que vocês estão voltando para lá se comportarem como crianças? Então existe uma espécie de demérito no tom da palavra voltar. Não é voltando como coisa boa, é aquela ideia assim, como é que vocês estão voltando para lá? É uma coisa que ninguém quer. Quem quer ficar como infante? Quem quer ser tratado como infantil? Ninguém. Então por que você está voltando para lá? É aquilo que está no versículo 8, 9. Quando vocês não conheciam a Deus, eu até entendia. Mas agora vocês conhecem e vocês querem voltar a viver como se não conhecessem. E a expressão outra vez, a ideia de negar ou anular a obra realizada pelo Evangelho. O outra vez é como se fosse assim, eu estava aqui e veio o Evangelho. E me tirou daqui. Tirou daquela podridão de uma vida infantil, sem Deus, enganado, escravizado. E agora você volta outra vez, a ideia outra vez é uma comparação. Você vai para lá de novo, como se lá fosse melhor. Como é que você pode fazer isto sem desprezar aquilo? Não tem jeito. Se você quer o Evangelho de Jesus, não pode maculá-lo com outras coisas que devia ter abandonado. Porque se você voltar para lá, é desprezar essa daqui. Não tem harmonia, não tem mistura. Quando uma igreja moderna, que nós temos hoje muitas, em sua maioria, macula o Evangelho com coisas modernas para agradar as pessoas, nós não podemos mais chamar de Evangelho, porque você tem que negar aquele Evangelho que te tirou dali. E hoje, nossa tendência evangelical é transformar tudo que o mundo tem em gospel. Nós temos sempre uma versão do mundo, porém agora evangélica para os evangélicos. Então nos tornamos como qualquer outra religião, não é mais o evangelho, nós não nos separamos mais, não nos tornamos mais diferentes do mundo, nós não estamos mais na contramão do mundo, essas expressões já não funcionam mais para o evangélico moderno, nós não estamos mais na contramão do mundo, nós somos como o mundo. E temos até orgulho de dizer que alguns artistas, pessoas famosas são crentes, embora continuem na mesma prática, do mesmo jeito, da mesma vida. E nos orgulhamos, às vezes, de dizer, viu só como não tem diferença. Aí falamos para os jovens, viu, você pode ir para a igreja, você pode crer em Jesus, e isso não vai interferir na sua diversão. Isso não vai interferir nos seus sonhos, porque veja fulano e tal, é uma pessoa comum e é crente. Como Paulo reagiria a isso a nós hoje? Uma fé que não interfere no nosso comportamento. Misturamos as duas coisas. Não tem como aceitar o Evangelho e não negar o mundo, ou o contrário, também. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 1, já no contexto que meditamos, foi aquele momento que o Paulo chegou a esse auge, que é o auge que ele chega novamente. É um outro grito. Lá foi um grito contra a insensatez, que já meditamos há algumas mensagens. Oh, Gálatas insensatos! Era um desabafo do Paulo. Quem vos fascinou? A pergunta do Paulo tem o mesmo tom de indignação. Quem enfeitiçou, seduziu vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Se alguém fascinou vocês com coisas melhores para seguir, não tem jeito de seguir e levar Jesus junto. No capítulo 3, verso 3, sois assim insensatos, e algumas versões tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora estão aperfeiçoando na carne? Essa expressão do Paulo é o mesmo sentimento que encontramos na pergunta do versículo 9. para a nossa conclusão dessa indignação, porque tudo começa com a indignação, a condição de erro. Quando o pai grita e o filho vê a condição de erro, ele muda. Se ele não enxergar a condição de erro, ele acha que ele está certo. E o pai que está errado em gritar. Quem conhece a verdade e volta atrás, se for por medo, é covardia. Se for por ambição, é traição. Quem recua da verdade, trai não apenas o Evangelho, mas o próprio Deus. A maior indignação de um pai não está no erro do filho, mas na razão que o faz permanecer nele. Isso resume para nós esse estágio da indignação que o Paulo tem. O faz gritar, dizendo assim: como é que você pode conhecer a verdade e agora recuar, como se não conhecesse? Se você acha que a sua vida vai melhorar por fazer isso, isso é ambição. Então, quem troca a verdade pela ambição é traidor, é traição. E se alguém troca a verdade por medo, para não ser perseguido, como foi o caso de muitos deles, com medo da perseguição, isso é covardia. Uma verdade que você não está disposto a lutar. E se fizer isso, está traindo o próprio Deus. Não é apenas uma religião. Para Paulo, o Evangelho não era religião. Você está traindo a Deus. Não é a igreja que você está traindo, é a Deus. E a maior indignação de um pai, de fato, não é o erro do filho, porque um pai que ama o filho, ele está disposto a perdoar todos os erros do filho. E um pai, enquanto grita com o erro de um filho, ele está disposto a consertar o filho, então ele está disposto a dar a oportunidade de arrependimento. Não é, o problema não é o erro, é a insistência do coração em permanecer e achar que está certo. A indignação de Paulo é para atingir esse nível. Observem que o Evangelho, manchado pelas vaidades humanas, é a vereda dos insensatos. Contudo, gritar para despertá-los do erro é um ato de amor. Observe que depois da indignação de Paulo, que é a condição de erro, o Paulo também mostra a inconsistência daquela crença que Paulo está prevendo que eles vão defender. Então, Paulo grita, mostra a indignação e já imagina. E se eles insistirem em defender, vem a inconsistência, que é a quebra dos valores daquela crença falsa. São crenças idólatras. Ao perguntar como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, o Paulo novamente recorre àquela expressão já dita no contexto rudimentos. Rudimentos é a base de todas as ideias. Rudimentos é aquele fundamento que nós temos para as coisas. Tudo que você faz na vida tem um rudimento, tem uma base, onde você sustenta todas as coisas. Você tem uma base para todas as suas escolhas e para tudo que faz na vida. E anteriormente o Paulo já havia mencionado sobre rudimentos do mundo. Ser como qualquer homem é. Nascer, crescer, desenvolver, realizar seus sonhos, buscar seus ídolos e depois morrer e achar que teve uma vida que conheceu a Deus. E na verdade foi o mesmo rudimento. A mesma base para as suas escolhas é a mesma de um incrédulo. Seus valores são os mesmos, só que você o fez numa igreja evangélica. E Paulo chama, não é isso. Nós não trocamos a religião e ficamos com os rudimentos. O Evangelho, ele altera os nossos rudimentos. E vocês voltam para os rudimentos. Então, é uma palavra para expressar os valores e crenças idólatras que a escolha que fazem não tem consistência alguma, não tem fundamento. É a base das ideias, são os princípios e crenças fundamentais. Só que o Paulo fala desses rudimentos, que são rudimentos seculares. E o tom que ele vai expressar no seu contexto é uma ideia de desprezar isso como se fossem elementos infantis. Como vocês vão voltar lá ao mundo infantil, aos rudimentos infantis? A tomarem decisões baseadas somente na emoção, naquilo que satisfaz o seu coração, naquilo que te dá alegria. Irmãos, cá entre nós, vamos avaliar o caminho que nós temos hoje. Não é um caminho recente. Se você acha que é recente, não é. Tem no mínimo 30 anos em que a literatura evangélica, especialmente a literatura que forma os pastores, vários dos irmãos aqui passaram pelo seminário, estudaram teologia, tiveram contato com essa literatura que hoje é chamada de Igreja S.A. O que é Igreja S.A.? São movimentos da década de 90 que definem o que é ter sucesso no ministério pastoral e o que é uma boa igreja. Uma boa igreja é aquela que tem sucesso em tudo que ela faz, que ela atrai muita gente, que ela tem um canal de televisão, no rádio. No passado era rádio, hoje é ter um canal no YouTube com milhares de seguidores, pastores famosos e uma igreja divertida, que nem se parece igreja. Até a aparência da igreja já mudou lá no manual dos ministros, dos pastores. São receitas de sucesso para pastores e igreja. O que define o sucesso da igreja? É a alegria do povo que frequenta? É a diversão do povo que frequenta? Lá na década de 50, mais ou menos, o Sandro era líder dos jovens. Faz tempo isso aí já. Já contei essa história aqui, vou relembrar porque é pertinente. Houve uma irmã, não frequenta mais a nossa igreja, na ocasião mesmo já deixou de frequentar, e o Sandro era o líder de jovens, e essa irmã teve uma filha, que a filha estava na fase de juventude. E ela chegou um dia e disse assim: pastor, eu queria conversar contigo. Tá, pô, vamos conversar. Então, eu tenho um problema com o líder de jovens, que é o Sandro. Ela disse assim: não, porque você tem que falar para o Sandro que ele tem que ser mais dinâmico. Isso já, olha, não é nos dias agora, já faz muito tempo. O Sandro tem que ser mais dinâmico com os jovens. Por quê? Porque ele insiste em ficar fazendo reunião de jovens com jovens crentes que ficam sentando tocando músicas evangélicas e ensinando Bíblia. Que absurdo! Como é que a minha filha vai ficar numa igreja assim? Agora ela está na fase da faculdade, começou a fazer amigas na faculdade e as amigas estão levando ela para as baladas. Para, na época do Sandro era discoteca, danceteria, sabe? Aí você, para essas coisas, e lá é muito mais divertido, então eu estou perdendo a minha filha para as colegas, porque a igreja não faz nada para movimentar, para criar coisas atraentes para os jovens. Aí o que você acha que eu fiz? Você acha que eu defendi ela ou o Sandro? Eu falei exatamente para ela, assim: irmã, por que você não evangeliza a sua filha? Acho que o problema não é o Sandro, é a sua filha, por que você não evangeliza ela? Aí ela disse assim: que é isso, pastor, a minha filha nasceu na igreja, ela conhece o evangelho, ela já é crente. Eu falei: alguém que conhece o evangelho e prefere os rudimentos do mundo? Alguém que conhece o evangelho e acha que ir numa danceteria com as amigas, se embebedar, é melhor do que alimentar o espírito na comunhão dos santos? Você acha mesmo que essa pessoa foi evangelizada? Você acha mesmo que tem evangelho no coração da sua filha? E a igreja não é um circo. A igreja não está em competição com o mundo para ser mais atraente, porque se ela for competir com o mundo, quem é mais atraente, ela já perdeu. Não tem o que a igreja possa fazer para competir com a atração do mundo, porque o mundo não tem freios e nós temos. Nós não fazemos o que nós queremos. Nós estamos aqui para obedecer a Deus e o mundo não. O mundo obedece o seu próprio ventre. Então, se alguém inventa uma coisa mais divertida para atrair o mundo, ele está seguindo o caminho do mundo, é o rudimento do mundo. E nós, pelo contrário, nosso rudimento é o evangelho. Não é o meu prazer, não é a minha vontade. Evangeliza tua filha, porque o dia que ela acreditar nesse evangelho, ela vai achar o encontro de jovens mais divertido. O Sandro não tem que inventar moda, ele não é o Silvio Santos, para ficar inventando moda para atrair as pessoas. Não gostou muito e não ficou na igreja. É claro que eu não falei nesse tom aqui, né? Eu falei com amor, com educação, tom bem baixo, tranquilo, com florzinhas, assim, mas ainda assim não foi suficiente. Agora, eu sou o Paulo daqui. Se fosse o Paulo da Bíblia, aí ele falaria um pouco mais duro, não é? Porque é assim que nós temos que perceber o tom dele. Onde já se viu, você acha um mundo mais atraente? Quem fascinou vocês, seus insensatos? Esse seria o tom do Paulo da Bíblia. Insensatos! Como é que vocês vão voltar outra vez lá para aqueles rudimentos? Rudimento infantil. Paulo despreza quem faz isso. E Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, olha o que o Paulo está falando. Se você já morreu para o mundo com esses rudimentos, por que que ainda está vivendo como se vocês fossem escravos deles? É um absurdo o Paulo está colocando. Ele conclui. Olha como ele chama esses rudimentos. Fracos. Fracos quer dizer frágeis, desprovidos de consistência racional. Uma pessoa que acha o mundo mais divertido e diz assim: a minha vida será feita assim. Que eu até entendo o mundo sem Deus. O que eu, como Paulo, não posso entender, eu não posso entender que uma pessoa troque os valores do Espírito, o conhecimento do Evangelho, uma vida direcionada a Deus, por diversão. Porque a diversão, ela dura pouco. Ela é passageira. Então Paulo diz: é frágil, não tem consistência. Não dá para trocar por isso, é vazio. Não tem diversão suficiente para acalmar uma alma humana. É uma escravidão. Não tem. Mas eu entendo o mundo viver assim. O que eu não entendo é o cristão querer viver isso, voltar aos rudimentos, como Paulo não entendia. E hoje nós inventamos os jovens aí vão me entender, porque eu já falei outras vezes, tiraram um sarro, porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu não sabia o que significava. Agora já é comum, que é o sextar. Você já ouviu esse verbo? Sextar é, chegou a sexta-feira, sextou, pastor, é assim. Sextou quer dizer, você acorda na segunda-feira assim, ah, céu, você tem que trabalhar. E você trabalha, trabalha, e quando chega a sexta, uau, sextou, hoje é dia de alegria. E você vai viver a vida inteira sextando. Vai ver a vida passar em trabalhar com cabisbaixo e sextar na sexta-feira, se divertir. Não há fim para isso. Será que a vida é só isso? É só acordar na segunda, trabalhar contra a vontade e sextar no fim de semana? Esperar a morte chegar? Você acha que a vida é isso? É um rudimento fraco, sem consistência. Não tem sextar capaz de preencher a alma humana. E vocês trocam. Por isso, Paulo diria, fraco, frágil. Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Toda religião que tenta te comprar por alguma coisa. E talvez quem nos visita nessa manhã poderia pensar assim, mas espera, nós não estamos numa igreja evangélica e você não quer atrair pessoas para cá? Eu? De forma nenhuma. Não queremos atrair ninguém. Se alguém quiser fazer dessa igreja sua comunidade dos santos, bem-vindo sempre. Mas nós não vamos fazer propaganda. Nós evangelizamos, propaganda não. Se uma pessoa se converte ao evangelho e quer congregar conosco, bem-vindo ao mundo dos santos. Mas se alguém diz assim, pastor, eu quero frequentar essa igreja, mas o que essa igreja tem para me oferecer? E a resposta é nada. Nós não estamos aqui para prometer nada. Mas se eu der dízimo, vou ficar rico? Só vai ficar rico se você trabalhar e gastar menos do que você ganha. Aí você vai ficar rico. É, não tem segredo, é a mesma coisa para todo mundo. Mas eu não vou ficar doente se você melhorar sua alimentação, fizer exercício, talvez não fique. E talvez fique. Isso não tem como prometer. Mas eu não vou ser feliz o tempo todo? Não, porque ser feliz o tempo todo era uma maldição. E nós não amaldiçoamos as pessoas. A vida é feita de tristeza, de angústia, de trabalho, de compromissos, de responsabilidades. Isso é normal para todo mundo. E de vez em quando você vai encontrar uma felicidade ou outra. Isso é normal para todo mundo. A igreja não pode prometer porque está mentindo, está iludindo para atrair pessoas. Isso aí se faz na empresa. Na empresa você faz propaganda. Você tem que vender o seu produto. Então você tem que fazer propaganda dela. A igreja não precisa. Venha para a nossa igreja e seja feliz. Já pensou isso? Um bom slogan? Mas o Paulo está falando que é rudimento do mundo, é fraco e é pobre. O pobre quer dizer inútil. Não serve, não acrescenta na alma. Pelo contrário, só mata a alma e escraviza o mundo. Inúteis para a formação do caráter cristão. Em Colossenses 2, 20 a 23, o Paulo já havia dito, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E que ordenanças são essas, Paulo, que o mundo fica colocando sobre as pessoas? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A religião inventa coisa. Faça isso e você vai ser um bom religioso. E outros, faça isso porque isso é bom para vocês. É um culto de si mesmo. Vamos fazer isso. Os dois lados, o Paulo diz, não tem valor nenhum. Fraco, pobre, para levar o espírito. Não te torna mais parecido com Cristo, não acrescenta a tua vida. Para entendermos bem o aspecto que Paulo coloca aqui, em primeira instância, a sua indignação e depois o que ele quer despertar no coração daqueles irmãos sobre os valores, notem, princípios sem redenção produzem moralismo sem salvação. Domesticar o evangelho, esvaziando sua verdade para ajustá-lo às nossas conveniências, é idolatria. Um esforço estéril e profano, embora extremamente tentador para pecadores que rejeitam a transformação. Se você ainda estiver no rudimento do mundo, como Paulo, fracos e pobres, do próprio ego, ainda é um sujeito infantil na fé, e que essas coisas, olha, então tudo bem, isso é muito atraente. Falam a nossa língua, porque falam a língua do nosso ego, nossa carne. seremos atraídos por essas coisas. E se nós vamos domesticando o Evangelho para isso, olha, então somos apenas idólatras com uma Bíblia nas mãos. E não questionamos os princípios. Nós simplesmente aceitamos aqueles princípios. Perdemos a razão. O Evangelho manchado pelas vaidades humanas é a vereda dos insensatos. Contudo, gritar para despertá-los do erro é um ato de amor. Continuemos a meditar nos versículos, porque Paulo fala da sua indignação, que é a condição do erro. Tenta criticar os valores e crenças idólatras para despertá-los do engano. E agora, obviamente, Paulo fala da cegueira. É demonstrado que aqueles que estavam ali sendo corrigidos eram cegos. A cegueira é a religião dos homens. Digno de nota, porque Paulo diz assim, aos quais, os rudimentos, fracos e pobres, aos quais, de novo, é um retorno aos rudimentos. É como se não tivesse se convertido. É como se não cressem, embora eles conheciam a Deus. De novo, quereis é o desejo ou submissão da vontade por convencimento ou temor. Ou porque alguém falou a sua língua e conseguiu te atrair pela tua vontade, ou porque alguém te iludiu com medo, ameaçou. É a mesma estratégia. Essa estratégia funciona sempre. E a religião, de certa maneira, sempre dominou os homens assim. Ou oferecendo o que eles querem para atrair, ou ameaçando. Já notou isso? Faça um levantamento de todas as religiões dominantes no mundo. Você vai descobrir que temos aquelas que oferecem o que o homem quer para seduzir pela vontade, pelo que eles acreditam e gostariam, e nós os adaptamos para oferecer a eles. Vendemos sonhos. Ou então colocamos o temor, alguma coisa que eles vão ter muito medo, que jamais serão libertos daquele medo se não nos buscarem. Você vai ter uma explicação para todas as religiões dominantes no mundo. Certa vez fiz aqui uma comparação, e nada contra a pessoa em si, então devo mencionar isso, mas sim quanto que ela representa. Então fiz uma comparação aqui certa vez entre o Silvio Santos e também do Edir Macedo. Você diria, que comparação nós podemos fazer, que os dois têm semelhança? Vendedores, eles venderam sonhos. Um continua vendendo, o outro já vendeu muitos sonhos. Eu observei durante toda a minha infância, a minha avó especialmente, minha mãe, comprava aquele carnê do baú do Silvio Santos. A minha avó, já falecida, passou a vida inteira comprando aquele carnê do baú, sonhando que um dia ela teria algum retorno. Sonhando. E o que ela recebeu foram panelas. Porque quem não ganha, acho que ganha panela. Não sei como é que funciona o carnê do baú. Mas passou a vida inteira. O Silvio Santos passou a vida inteira oferecendo sonhos, loteria, dinheiro. Faça isso, compre isso, você vai ficar rico. E passou a vida inteira fazendo as pessoas sonharem que um dia vão ganhar aquele dinheiro. E meia dúzia do mundo ganhou e o restante todo mundo só sustentou o seu império. A diferença entre o Silvio Santos e o Edir Macedo é que o Edir Macedo não deu nem panelas. O Silvio Santos ainda entregou alguma coisa. Algumas vezes ele deu 1 milhão para um, 500 mil para outro, 2 milhões para outro, embora faturou milhões de vezes mais, ele deu alguma coisa. O Edir Macedo nem isso. Venha, dê oferta, frequente a igreja, faça essa campanha e você vai ter dinheiro, saúde e prosperidade. E saúde e prosperidade não se compra com Deus. Deus não faz barganha com isso. Então vendeu sonhos de pessoas que estavam doentes, sonhavam e na cura. E por isso devotavam seus bens, recursos, seu tempo, sua energia. Nesse sentido, que diferença tem? Ambos estão vendendo sonhos, só que um não entrega nada, só entrega a esperança. E o outro, pelo menos, entrega um pouco de dinheiro. Mas é a mesma estratégia. É para agradar os homens. O que os homens querem? Você conheceu alguém no mundo que não quer dinheiro, saúde e prosperidade em tudo que faz? Você conheceu alguém assim no mundo? É isso que os homens querem. Então, se eu oferecer isso para eles, eu vou pela vontade infantil dos homens. Os homens querem felicidade. Eles querem alegria. Basta oferecer. E que todo homem tem medo. Então, a religião do medo, que ele ameaça você. Parte dos folclores que nós temos na história foram inventados pela religião dominante, que dominou séculos e séculos a nossa vida ocidental. E inventou medo, até o diabo virou um folclore. Aquele diabo asqueroso, com aparência terrível assim, que está queimando pessoas num caldeirão, não tem isso na Bíblia. Mas com medo desse sujeito, as pessoas corriam para a igreja. E subiam escadarias todas de joelhos, e davam seus bens, porque a igreja poderia libertá-los. Com medo de ficar no inferno e ter uma salvação e não ficar lá, inventou-se uma forma de expurgar aquelas pessoas. Então, você vai tirando, vai salvando aquelas pessoas através dessa instituição religiosa. E o Paulo, já antes disso existir, já disse, olha, vocês querem voltar a ser escravo de coisas assim, fracos e pobres, rudimentos fracos e pobres, que não condiz com a revelação de Deus, não condiz com o verdadeiro evangelho? São gente se aproveitando da sua submissão irracional e infantil? É digno de nota que nós fomos alertados pelo evangelho e eles também. E pergunto, de que vale conhecer a graça se o coração ainda deseja os grilhões? Muitos evangélicos têm a Bíblia e conhecem a graça, mas preferem viver como prisioneiros do seu ego ou submissos, com medo de líderes, homens que se dizem ungidos, instituições que dizem representar Deus. Ou é pelo medo ou é pela vontade. Continuam presos. E o Paulo diz, vocês ainda querem voltar a ser sujeitos, escravos? Não faz sentido. Mas é porque vocês estão cegos diante desses elementos. Agora, há uma sujeição que é voluntária dos crentes. Um verdadeiro cristão, observe isso, um verdadeiro cristão que conheceu o evangelho, um verdadeiro cristão que diz assim, não é a igreja, não são os pastores do TBB ou de qualquer outra religião, é a Bíblia, e eu vou investigar. É Jesus o único Salvador, não há outro caminho a não ser Jesus e Deus. Se você faz isso, você tem condições de fazer isso porque você é um crente e você ainda se sujeita, aí é voluntário. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Vocês conhecem. Eu despertei vocês para o evangelho. Como vão voltar? Vocês não têm desculpas. É o que ele diz lá no versículo 8. Quando não conheciam a Deus, vocês eram servos de deuses falsos. Mas agora vocês conhecem, não tem desculpa. Então, um cristão que tem condições disso e se sujeita, olha, é voluntário. Porque em Colossenses 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se ainda vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Como é que pode? Agora, se o sujeito não é um crente, não é um convertido, não conhece o evangelho, aí a sujeição é involuntária, ele não tem opção. Ele é um incrédulo, ele é seduzido, enganado, e não se importa. Ele nem sabe que está sendo enganado. Ele não conhece a verdade. Aí é involuntário. Porque Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, verso 24 a 26, Paulo disse, mas o seu entendimento foi endurecido, referindo-se àqueles que não foram despertados pelo Evangelho. Porque até hoje, quando leem o Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não sendo retirado, porque só em Cristo é removido. Paulo está dizendo, olha, essas pessoas estão aqui no mundo. Paulo fala do Antigo Testamento porque o Novo Testamento não existia na época. Paulo está escrevendo. E Paulo diz, olha, temos a revelação de Deus. Somos capazes de perceber o Messias e chegar até Deus. Mas o mundo não conhece. E mesmo quando tenta ler a Bíblia, o Antigo Testamento, tem um véu no meio deles. Eles não conseguem chegar lá. Eles não foram despertados pelo Evangelho. Até hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Mas quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é tirado. Então, Paulo está dizendo que os incrédulos não têm opção. Mesmo quando tentam, falham. Mas um cristão, como pode? Alguém que conheceu o Evangelho e desprezar o Evangelho por causa da religião. É isso que deixa o Paulo abismado. E a sujeição dupla, que é a dureza do coração. É aquele que não conhece a Deus, chega à palavra e quando é exortado, endurece. Tem esse sujeito também, que ele não conhece, ainda é duro de coração. Capítulo 4, verso 18 de Efésios, Paulo disse, tendo o entendimento obscurecido, estando separados da vida de Deus por ignorância e por dureza de coração. É o sujeito que está separado do evangelho, mas se você apresentar o evangelho para ele, ele não quer ouvir. Ele não quer discutir. E vai dizer, não, cada um tem sua religião. Ou seja, eu tenho a minha, estou cego nela, não quero discutir. E todos nós deveríamos estar dispostos a isso. Romanos, no capítulo 1, verso 21 e 22. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Agora Paulo não fala do conhecimento do Evangelho, mas da percepção de Deus na revelação natural. Todo mundo pode perceber a Deus e conhecê-lo. Mas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se entregaram à vaidade de seus próprios pensamentos. E seu coração insensato se obscureceu. dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Fala do mundo que estuda a natureza e resiste em dar glória a Deus. Sujeição dupla. É ignorante e duro. A cegueira dos incrédulos, ela não é uma escolha. Pelo menos não uma escolha consciente. Mas um cativeiro espiritual, um domínio sombrio, onde a verdade é ocultada pelo engano, travestido de liberdade. O incrédulo pensa assim: eu sou livre, e mal sabe ele que ele é preso, porque ele não questiona todas as coisas. Contudo, a cegueira do cristão é ainda mais grave. Pode ser resultante da ignorância, ele diz que ele é no evangelho, mas não conhece, ou de uma recusa deliberada. Eu conheço, mas não é esse evangelho que eu quero um evangelho mais suave. Ela germina na dedicação ao erro, cresce na resistência em ver a verdade e frutifica à medida que se recusa a se render à verdade que já lhe foi revelada. Isso é a vida do cristão. O incrédulo, ignorante, é servo sem saber que é. E o cristão que pode mudar, ele faz por preferência. Eu conheço o evangelho, eu sei que ele exige mudança, mas não se faz mais isso hoje. Isso aí no passado era assim. Hoje não é mais assim e eu prefiro um evangelho mais suave. Então ele recusa até mesmo crer na verdade que ele já conhece, tentando modificá-la. O evangelho manchado pelas vaidades humanas é a vereda dos insensatos. Gritar para despertá-los do erro é um ato de amor. E nós temos aí o versículo 10, que depois que Paulo demonstra a sua indignação, a inconsistência, a cegueira, e o Paulo fala da escravidão, que é a sujeição a tradições infundadas. Agora ele fala especificamente ao mundo judaico ou e aplicável a qualquer religião que tenta colocar o evangelho como uma espécie de regra de obediência e não como transformação do espírito. Paulo então diz no versículo 10: guardais dias. Guardar é santificar. Então guardar é a ideia de criar um princípio que você obedece por adoração e aquilo para você virar santo. É um princípio santo. Quando ele usa essa expressão, guardais, observar como mandamento. Observar dias, guardar dias. Dia se refere à crença judaica do sábado e que o sábado era mais importante do que o Senhor do sábado. É digno de nota que o Paulo, assim como Jesus, não está se opondo aos 10 mandamentos, mas sim ao pensamento judaico da forma como se deveria guardar. Para o judeu, até hoje, ainda é a regra mais importante do que a essência. Se está escrito na Bíblia que não pode fazer faísca, então ele não faz faísca, ele não produz nada. Mas então ele não faz faísca para dar atenção a Deus? Não, ele só não faz faísca porque se fizer faísca é pecado. Essa é a diferença entre o sujeito que é ritualista, ele faz um rito pelo rito, e aquele que faz rito por tradição, que quer transmitir uma verdade. Deus, quando pediu para guardar o sábado, é que todo o sábado, que é o sétimo dia, fosse dedicado a ele. Não tem a ver com as regras. Então, por que você não vai fazer faísca nos dias de Moisés? Porque para fazer faísca nos dias de Moisés, você tem que gastar o dia cortando a lenha, as pessoas produzindo alimento, fazendo uma fogueira, montar todo um fogão e ficar horas e horas cozinhando. Aí é dia comum. No dia do Senhor, não, você cozinha antes, naquele dia não vai fazer faísca. E o judeu, então, traz isso para os nossos dias assim. O importante é não fazer faísca. Então, desde que seja um árabe trabalhando, fazendo faísca por mim, está tudo certo. É isso que eles fazem hoje. O importante é obedecer à regra. Mas o não fazer faísca era para poder ter tempo, adoração ao Senhor. A faísca não atrapalha em nada. Aliás, fazer faísca hoje custa quanto para nós? Você aperta um botão, né? Então, eles nem o botão da luz vão apertar. E eu estou cumprindo o sábado, deixando a luz acesa 24 horas para não ter que apertar o botão, porque eu não fiz nada. Deu para entender a ideia do ritualismo? E o Paulo não está se opondo à ideia dos 10 mandamentos, mas dizendo, vocês criaram uma tradição humana, estão sujeitos a ela, achando que vão agradar a Deus por cumprir regras. Santificaram dias, meses, que é o calendário lunar, em obediência às festas e à lua nova. Mas também Paulo não está se opondo aos festivais que tinham, por uma série de elementos, uma comunicação para se perpetuar a mensagem. Deus deu festas para eles perpetuarem a mensagem. E agora eles querem cumprir o calendário. Se não cumprir o calendário, você peca por não cumprir o calendário. Não importa por que está fazendo, mas tem que fazer. E cá entre nós, até hoje ainda é assim. Existe um musical muito interessante, quem não assistiu deve assistir, O Violinista no Telhado, que retrata bem a cultura judaizante. E lá tem uma musiquinha muito interessante, porque tudo que o sujeito, a personagem pergunta, ah, mas por que nós fazemos isto? E aí todo mundo começa a cantar. Não sei se você percebeu, é assim que funciona o musical, né? A pessoa fala bom dia e o outro já sai cantando e dançando. É assim que funciona no musical. Então, tudo que a pessoa pergunta é por que nós judeus fazemos isto? Aí, ao invés de ter um princípio por que se faz, o outro começa a cantarolar tradição, 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 tradição. E começa a dar a mão, a dançar e tradição, tradição, tradição. A resposta para tudo é tradição, tradição, tradição. Não tem um princípio, nós só fazemos. E é isso que o Paulo está combatendo. Tempos tem a ver com os festivais sagrados, de ciclos anuais e anos, os 7 anos em que você deveria guardar o ano sabático. Então Paulo está dizendo, vocês transformaram aquilo que Deus fez para se revelar num rito religioso. Vocês são religiosos, tradicionais. Irmãos, para nossa aplicação, isso pode acontecer conosco também, não é coisa de judeu, não. É coisa de toda a religião. O mundo batista está cheio também de folclore. Por que tem que fazer? Porque nós somos batistas. Uma das coisas que eu sofri no seminário foi quando eu perguntava para o professor assim, professor, mas por que isso aí que você está falando aí? Onde é que está na Bíblia? Ele falou assim, não, nós somos batistas e pensamos assim. Somos batistas? Os batistas fazem assim. Os presbiterianos de outro jeito, os assembleanos de outro jeito. Eu falei, mas eu quero saber como é que se faz na Bíblia, né? Como é que o batista faz? Eu não tenho nenhum desejo de ser um bom batista, mas eu tenho desejo de ser um bom filho de Deus que crê no Evangelho. A igreja batista não foi criada pelos apóstolos. O Evangelho veio pelos apóstolos. Embora seja eu de uma igreja batista. Mas temos que ser capazes de questionar a nós mesmos. Não os outros somente. E não, não podia. Somos batistas, é assim que vamos fazer. E assim que é. E acabou. Ou seja, então é a mesma coisa. Nós santificamos os nossos ritos, guardamos. Então Paulo está dizendo, os judeus fazem isso e vocês querem fazer também. E hoje fazemos com outras coisas. Temos que perguntar primeiro o que é aquilo. Em Romanos, no capítulo 14, versículos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Paulo está falando, olha, vocês são romanos, o romano tem um hábito, e eles ficam brigando pelos hábitos. E os outros, por outros hábitos, porque são judeus. Cada um esteja inteiramente convicto à sua própria mente, cada um questione a sua própria mente por que que faz. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, se você quer viver algumas tradições romanas que não são contra o Evangelho, não são anticristãs, não tem problema. Não é uma regra para romano obedecer, para judeu obedecer, para grego obedecer, é o Evangelho. Tudo bem, se você é romano, tem suas coisas de romano, agora você não pode ter coisa de romano que interfira no Evangelho, aí não tem jeito, porque tem que ser para o Senhor. Agora, se você é aquele que não faz caso do dia, para o Senhor, não faz. Se você quer negar alguma coisa, tem que negar por causa do Senhor, não é porque, ah, como eu não sou, você é pagão, eu que estou certo. É aquela velha máxima da ortodoxia. Se eu defino uma ortodoxia para mim, tudo que não for conivente é heresia. Aí nós temos que tomar cuidado com isso. Muitos hereges no passado hoje são chamados de santos, porque eles foram queimados como santos. E foram queimados como hereges. E defendiam o Evangelho porque estavam sendo mortos. E hoje nós contamos as suas histórias como aqueles que morreram pela fé. Mas quando morreram, estavam sendo mortos porque eram hereges. Para os romanos, boa parte dos cristãos como Paulo era um herege. Para os judeus, Jesus era um herege. Então depende muito da sua ortodoxia. Se a sua ortodoxia for o Evangelho, aí você pode considerar todo aquele contra o Evangelho um herege. Mas se a sua ortodoxia for sua religião, toda religião tem para si uma ortodoxia. E nós somos, como uma igreja evangélica batista, hereges para muitas religiões do mundo. Seremos chamados de hereges por eles. Então tem que tomar esse cuidado. Paulo fala, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. É o Evangelho, não é a tradição, não é o lugar de nascimento, não é a família, é o Evangelho. É isso que o Paulo pregou. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, verso 29. Por isso, examina-se cada um a si mesmo, quando falava da ceia. E então coma do pão e beba do cálice. O que come, come e bebe juízo para si mesmo, se não discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, se você vai participar de uma ceia do Senhor, tenha ciência, tenha princípio, porque senão você está participando de um rito que não serve para nada. E nos nossos dias nós fazemos isso com a ceia também, em muitas igrejas evangélicas, tradicionais, que acreditam que se tomar a ceia vai acontecer alguma coisa com ele. E tem todo um elemento simbólico por trás da ceia que esqueceu da essência que ele comunica e ficamos no rito sem raciocinar. Se perguntar para um cristão por que você toma a ceia, ah, não sei, nós sempre tomamos. Está no manual dos batistas. É isso que o Paulo está falando. Talvez você não entenda o evangelho e está praticando o rito do evangelho sem saber para que serve. A sujeição às tradições vazias é uma prisão nefasta. Prende com correntes invisíveis e torna o prisioneiro um fiel devoto de seu carrasco. Você se torna escravo da religião, mas sabe o que é pior? Você defenderá aquela religião. Ou seja, você passará a ser fiel e devoto àquele que está te aprisionando a um caminho fora do evangelho. Esse é o mal de toda religião. Mas nós, batistas, não somos uma religião? Muitas igrejas batistas podem ser religião. Espero que aqui não seja. Nós somos uma igreja batista, mas a nossa fidelidade é o evangelho, a palavra de Deus, e não nossa história. Porque senão nos tornamos fiéis àqueles que nos estão aprisionando à religião. Quando o evangelho não é o alicerce, até o zelo vira erro. Pessoas zelosas defendendo uma religião que não é o evangelho é um grande erro, mas com muito zelo. Para nossa conclusão, meus irmãos, tem ainda um quinto elemento. Nós podemos perceber a indignação de Paulo sobre a condição de erro. Paulo despreza os valores e crenças de que não tinha inconsistência no que eles estavam seguindo. Demonstra que estavam cegos pela religião de homens e que eram escravos, a escravidão por tradições infundadas. E o Paulo conclui o seu discurso, que é um grito contra o caminho do engano, com um despertamento, que é o que ele esperava. Ele esperava despertar os seus ouvintes para que eles retornassem à razão, aos princípios do evangelho, mas também ao sentimento, ao amor ao evangelho. Paulo quer as duas coisas. Ele quer argumentar de forma racional, mas o seu grito, a sua ênfase, espera um despertar sentimental. Então ele diz, versículo 11, nós devemos perceber aqui a quebra no tom. Se fôssemos ler corretamente, e você pode fazer um exercício desse um dia na sua casa, começa lendo Gálatas até essa altura. Não pare. Comece no versículo 1 do capítulo 1. E você perceberia que o Paulo começa num tom já aquele que, quando preguei o capítulo 1, verso 1, demonstrei que é aquele que bate na porta e você diz, olá. E a gente fala assim, não, olá. Ele já fala num tom que você já sabe que alguma coisa está errada. Você tem que perceber isso. O Paulo vai brincando, no sentido literário, com isso. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem nenhum. Imagine você receber alguém na sua casa assim. Vim aqui. Quem é? Vim aqui conversar com você. Mas quem é? Eu, Paulo, apóstolo enviado de Jesus, e não por intermédio de homem nenhum. Você fala assim, para que está acontecendo, Paulo? Calma, você está... Sim, eu sei o que você fez. Paulo começaria nesse tom. Assim, mas então o que aconteceu? Versículo 6 fala, admira-me muito que estejais passando tão depressa. Paulo não fez rodeios. Estou admirado com você, o que você está fazendo. O que eu fiz? Olha o espanto em quem está ouvindo, Paulo. O Paulo continua. Versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Que pergunta, Paulo? Paulo está te questionando, colocando contra a parede. E aí ele começa a contar a história do que aconteceu com Pedro, que eu estou caindo com o mesmo erro, ele cita o Pedro e fala assim, e o Pedro, eu fui lá e apontei o dedo no nariz dele. Esse é o discurso de Paulo. Depois de expressar toda essa história, que ele defendeu o evangelho e que agora está ali para defendê-lo diante de você, o capítulo 3 você chegaria nessa evolução do sentimento quando Paulo fala, oh, insensatos gálatas. Obviamente que não pode ser esse tom. Se você começar a ler, pegue os seus filhos, coloque ele sentado e começa assim naquele tom. Quando chegar no capítulo 3, você está assim, seus insensatos, quem fascinou a vocês? Não é esse o tom? Aí o Paulo fala, começa a argumentar e depois chega no capítulo 4, ele já diz assim no capítulo 4, digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro começa a corrigir a infantilidade e da infantilidade ele chega até ao 4.11, nós estamos aqui, uma queda, como alguém que tem que respirar e tem que terminar o discurso. O que ele começou no capítulo 1, verso 1, ele termina agora. Não a epístola toda. Mas essa evolução de alguém que tem que respirar, em que você bate na porta e começa a falar, e começa a defender, e começa a pregoar, a justificar, a fazer perguntas retóricas, a até humilhar, para dizer que vocês foram insensatos, vocês perderam o juízo, vocês foram fascinados como crianças, iludidas. E aquele filho vai se falando, que aí, Paulo, aí, Paulo, e agora? E o Paulo vai terminar de que forma? Respirando, como alguém que parece desistir de falar. Se não percebermos isso, não vamos ler corretamente esse versículo 11. É como alguém diz assim, acho que perdi meu tempo. E você como se ameaçasse ir embora, esperasse assim, será que discursando por 30 minutos? Se você ilustrar isso com seus filhos, vai dar uns 30 minutos talvez? Ou nem isso, lendo e encenando para os seus filhos, e ao chegar aqui, acho que eu perdi meu tempo com vocês. E o que você teria alcançado no coração dos seus filhos? O racional, Paulo, você está certo, você provou, nós fomos judaizantes, nós tivemos medo, nós cedemos, nós negamos o evangelho, nós negamos a Deus, fomos infantis, nos tornamos religiosos, tradicionais, sem fundamento, traímos a Deus. E não tivemos coragem que você teve de enfrentar até mesmo os apóstolos. Você esperava que eles voltassem à razão, mas ao mesmo tempo o sentimento em que eles estivessem agora assim tão perplexos, porque você transmitiu o seu sentimento para eles, e que eles dissessem, não vai embora, Paulo, você tem razão. É isso que o Paulo começa, olha, eu tenho receio. Não é que Paulo tinha medo, é uma apreensão de Paulo assim, perdi meu tempo. É uma empatia autoral que é a paternidade espiritual. E aí vem receio de vós, como a impotência. Eu não tenho mais nada a dizer porque acho que não vou mudar vocês. Se vocês não têm jeito. É uma ideia de provocar ação no outro, como você fala para um filho. O que eu devo fazer, filho? Perdi meu tempo. É um receio que eu tenho da sua vida agora. E fala da inutilidade do que foi ofertado, que é salvação e glorificação dos crentes. Todo o meu trabalho até aqui, ter saído da minha terra, pregado o evangelho, ensinado vocês, lutado contra as heresias até mesmo dos próprios apóstolos para esse evangelho chegar até vocês. Fui perseguido porque vim aqui ensinar para vocês e tudo isso em vão. E aí ele coloca no final, né, vão para convosco, os homens eram o foco do ministério de Paulo. É assim, olha, eu perdi meu tempo porque meu objetivo não é um reino, não é uma religião, não é uma mega igreja, não é colocar meu nome na história, era a salvação de vocês. E com essas palavras, nós devemos nos perguntar, Paulo alcançou ou não alcançou o seu objetivo? Essa é a pergunta que vai percorrer agora nos próximos versículos. Porque o Paulo não desiste. O Paulo que está discursando, que finge ir embora como uma encenação, eu acho que perdi meu tempo. Ele volta para falar mais. Só que agora no outro argumento, porque ele caiu o tom, esperando essa reação. E aí temos o versículo 12. É onde ele quer convencer agora assim, olha, por que vocês não fazem como eu? Por que vocês não veem as coisas como eu vejo? Eu vim aqui a vocês e ofereci alguma coisa, até mesmo doente, numa enfermidade física. Por que vocês não podem viver como eu vivo? Por que vocês não conhecem o evangelho como eu conheço, não o ama como eu amo? Então Paulo vai construir um outro discurso, só que agora criando outra empatia. Como aquele que vê o silêncio dos seus ouvintes, que voltando à razão, um sentimento de despertamento que ele quer alimentar até o final do capítulo 5. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 1 e 2, Paulo disse, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. O Paulo já usou o mesmo recurso lá aos Coríntios. Na segunda epístola, no capítulo 11, versos 2 e 3, quando escreveu aos Coríntios, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho preparado para vós, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo nunca desistiu de nenhum dos seus ouvintes e nenhum daqueles que, embora os moradores de Corinto começaram a dizer que Paulo não era um apóstolo assim como a Galácia. Nós não queremos mais o Paulo como um apóstolo. E ainda assim o Paulo, mesmo sendo duro, enfático, usou esse recurso linguístico para dizer assim, olha, eu acho que perdi meu tempo. Mas o Paulo nunca desistiu e ele não vai desistir agora. É apenas um recurso para despertar a razão e o sentimento. Porque o evangelho é além de salvação, uma convocação. E é isso que o Paulo queria que eles entendessem. O evangelho não é uma religião nova. É uma convocação, uma mudança de espírito por ter conhecido a verdade. E se isso aconteceu comigo, por que vocês estão negando? Para isso, o evangelho manchado pelas vaidades humanas é a vereda dos insensatos. Contudo, gritar para despertá-los do erro é um ato de amor. Como nós, ao entendermos esse sentimento, as palavras de Paulo, podemos hoje responder ao Senhor. Paulo apresentou uma indignação, que era alguém que estava numa condição de erro. A inconsistência dos valores humanos, crenças idólatras, que vem pela religião, ou pelo temor, ou pela vontade humana. Isso tem a cegueira. Paulo também demonstrou que eles eram cegos, estavam sujeitos a tradições infundadas. Mas Paulo buscava um despertamento, um retorno à razão e ao sentimento de fidelidade ao Evangelho. Devolvo a você as perguntas para encerrarmos esse culto. Se Paulo, inspirado por Deus, reagiu às crenças dos cristãos da Galácia, como ele reagiria à sua crença hoje? Como ele reagiria à tua vida hoje, em particular? Na forma como você vive, nos seus valores, nos seus amores, o que o Evangelho representa para você? E de forma coletiva, nós podemos perguntar como ele reagiria a essa igreja local? Estamos vivendo de forma a defender o verdadeiro Evangelho? Ou também estamos maculando, nos desviando? Como você reage à modificação do Evangelho por vaidades humanas nos dias de hoje? Quando você vê o Evangelho evoluindo para atrair os homens, o que você sente? Acha que é isso mesmo? Que é a revelação de Deus? Que é uma forma do Evangelho expandir pelo mundo? E você se sente atraído? Existem tradições humanas que você defende em sua crença sem submetê-las ao Evangelho? Você tem coisas que você pratica, praticou a vida toda e até gosta disso, e é melhor não questionar, porque senão posso ser surpreendido que sejam tradições de homens. Tem alguma coisa assim que você está defendendo, maculando o Evangelho na sua própria vida, porque não tem um coração aberto? Com tudo isso em mente, quero convidá-las a colocar em pé e farei uma oração em nosso nome, uma oração de compromisso ao Senhor em nome de todos, mas ao mesmo tempo terminaremos o culto com uma adoração. Depois dessa oração, continuaremos uma oração de adoração e espero que você o faça com sinceridade de coração, se você realmente avaliou o coração e pode chegar até Deus com coração puro, em que há a disposição de abrir mão da própria vida, da diluição de quem você é, das suas crenças, porque o Evangelho é maior do que nós. Oremos. Senhor nosso Deus, não nos é difícil perceber a inspiração que o Senhor deu a Paulo. Mais do que o conhecimento do Senhor, o Senhor deu a ele coragem. Coragem para enfrentar não somente guerras e tribulações, perseguições, torturas, e enfrentou até a morte, resistindo. Essa coragem foi demonstrada, mas a maior coragem que nos é destacada é que ele teve coragem de negar a ele mesmo, sendo ele um judeu, criado em tradições. Quando descobriu a verdade do Evangelho, não fez conta de quem ele era, da tradição de família, de crenças dominantes no seu mundo, no seu país. E quando descobriu a verdade, não resistiu, questionou e não teve medo de enfrentar o mundo pregando aquela verdade que conheceu. E a mesma indignação que o Senhor deu a ele quando percebeu que cristãos que carregam o nome de Cristo, que manuseiam a palavra da verdade, que afirmam crer que a salvação vem somente por Jesus, que a pureza do Espírito vem pela purificação do Espírito do Senhor, indignou Paulo ao ver que esses cristãos estavam deturpando o Evangelho por medo ou por vaidade, modificando a pureza do Evangelho, contaminando. É certo, Senhor, que nós vivemos num mundo muito pior do que o que Paulo viveu. Paulo não viu o que nós observamos nesse mundo que vivemos. A forma como o homem, em sua criatividade, vem produzindo novas maneiras de pecar e produzir vaidades. Mas como se não bastasse o mundo que vivemos, observamos os cristãos se adaptando a vaidades, a compromissos terrenos, a amarem mais os prazeres e a santificarem, não somente tradições como nos dias de Paulo. Hoje nós observamos facilmente a santificação de tradições, mas também a santificação de hábitos culturais do país que nascemos, contaminando a pureza do Evangelho, e achamos que estamos evoluindo, modernizando. Isso nos assusta, Senhor, e nos faz recuar, voltar ao Evangelho e à pureza e à simplicidade de uma igreja que é apenas a reunião dos santos, partilhando da comunhão, da fé, do estímulo às boas obras, mas na adoração ao Senhor e a natureza simples da palavra e do Evangelho. Isto para nós é suficiente. Nós não esperamos mais nada do Senhor nessa terra além da salvação que o Senhor já nos deu. O restante nós é que faremos para testemunhar a fé que temos. Não precisamos que o Senhor nos agrade para servi-lo. Não precisamos de uma igreja divertida para cultuarmos, porque o fazemos como um retorno, não como uma troca do que vamos ganhar, porque já ganhamos mais do que esse mundo pode oferecer. Que seja essa a verdade a nos guiar, guiar individualmente, mas também a coletividade dessa igreja. Certos disso, queremos agora terminar esse culto dando ao Senhor o nosso coração, a nossa alma, e com a nossa voz glorificá-lo em adoração.